真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Olha, um site que você precisa acessar todos os dias, porque nele nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Ai, mas não pode. Opa, se não pode. Imagina você conseguir uma das mais de 16 mil vagas para trabalhar nas Olimpíadas de Paris.
Oh.
Olha aí, Paris fica onde?
Na Europa.
Ou...
profissões em falta na Austrália, nova lista.
A Austrália que é onde? A Europa. E aí...
Oceania.
Então, aí você pode também falar assim, ah não, mas eu não gosto da Austrália, não quero ir pra Paris. Ah não? E se eu te contar que a gente publicou uma matéria de uma multinacional britânica que está investindo no Canadá e que está com 3 mil vagas abertas?
Olha.
Olha aí, o Canadá, a Europa. Então assim...
Não é sueca?
É sueca ou é inglesa? Britânica? Sueca.
Sueca.
Sueca. Errei por um.
E tem vagas na multinacional suíça em Portugal também. Olha, tem muita matéria nova.
Tem. E você tem que acessar. Tem que acessar todos os dias e já salvar na aba de favoritos, sair clicando todos os links. Por quê? Porque não custa.
Não custa
porque
nada.
Porque te custa, né? Tu vai ali e tal,
que
acessa.
Te custa, louca.
Não te custa, que te custa, louca, dizer que me ama. Isso é uma história que eu nunca contei, eu acho.
Não.
Deveria contar. Não sei. Vou pensar.
Episódio 300.
Isso, pode ser. Que te custa, louca, dizer que me ama? Essa história é muito boa. E a história do capitão também.
Do capitão.
Salva, não posso completar hoje, porque estamos de manhã, né?
É.
Quinta-feira, pessoal tá no carro, né? Pessoal tá indo pro trabalho, academia. Pessoal gosta de ir na academia.
Gosta.
E aí...
levantar peso,
olha
levantar
aí, ferro. Bicho. Levar ferro? Não, entendi. Salame.
Levantar ferro.
Ah, tá, entendi. Levar o salame, né? E o que mais que eu ia dizer? Até me perdi aqui. Olha aí, meu.
Olha, se
você vai morrer, bicho. Olha aí. Agora é uma coisa assim, comentar. Posso comentar?
Pode.
Cara, usar luva na academia é meio demais, né?
Não, o melhor de tudo são os turistas japoneses.
Olha aí,
ou
a galera.
Chineses, não sei.
A Europa.
Parecia um ninja em Aveiro.
Puta vida, meu. Não, foi no... ah, é, foi em Aveiro. No Good Jesus aqui também.
Ah, no Bom Jesus.
Jesus. Porra, desceu um glorioso ali, eu pensei, olha ali o Bruce Lee, bicho! Eita!
Descreve como ele estava.
Ele é um japonesinho, né? Que eu só via a baguinha do zóio, esticadinha do fera. Sabe que eles têm visão widescreen, né?
Sim.
Tá. Aí, o que aconteceu? Ele vinha descendo a escada, todo de preto. E aí, ele tava de chapéu, de boiadeiro. Não era boiadeiro, aquele chapéu do Crocodilo Dundee, mas não é o Crocodilo Dundee.
Isso.
É a versão moderna do Crocodilo Dundee.
Isso.
E aí, ele...
Safari.
Isso, tava de máscara... de chapéu e tava tipo com uma bandana. Enfim,
preta
só,
na cara.
Preta na cara.
Tampando o rosto.
Isso, com uma. E com aquelas de tipo que antigamente usava pra assaltar banco, né? Que
isso.
Dos Estados Unidos. Um lenço por cima da máscara. Enfim, eu pensei, agora você vai morrer, meu. E aí o cara começa.
essa parte não tem.
Não, eu imaginei.
Ah, tá.
Entendeu? O cara abre uma bolsinha assim, tira 16 estrelas ninja. Aí fodeu. O cara começa a cor que lá vem estrelada.
Isso será que é medo do sol? Medo da poluição? O que que é?
Tipo... sabe o que eu queria fazer de sacanagem? Fazer assim, ó. Na cara dele.
Nossa,
acho que ele morre. Infarto. Ah, e de luva. Ele tava de luva
de
preta.
De luva preta.
Você vai morrer, cara.
E num calor de 35 graus, não. Ele de blusa comprida.
O cheiro de rabo. Que fica uma mistura de sushi, né, azedo com vinagre.
Mas quem mora no Japão pode comentar pra gente aqui no podcast se é verdade isso que nós soubemos.
Sabemos.
Ficamos sabendo.
Do que?
Que no Japão, quem tem a pele bronzeada...
É fudido.
É fudido que trabalha na lavoura. Hoje tá difícil.
Lavoura.
Lavoura, na agricultura. Tá cedo ainda, tá cedo.
E morreu.
E quem não pega sol significa que é mais rico.
Mas sabe que isso antigamente, antiquíssimo, O que que acontecia? O sangue azul vem daí.
Uhum.
Por quê? Porque quem tinha o sangue azul... Por que que dizia que esse aí é rico, tem o sangue azul? Porque como a pele é muito branquinha, as veias ficam azuis. Então, quando não pegava sol, vivia dentro dos palacetes e tal, não sei o quê, quando saía e as pessoas olhavam, essa tem o sangue azul. Porque a pele é muito branquinha, não pega sol. Agora, a turma fodida da lavoura, bicho.
Mas hoje em dia é o contrário, né? No Brasil, pelo menos.
É, quem tem dinheiro tá bronzeado o ano todo. Aqui em Portugal também. Tu vê que o cara tem a prata, por quê? O cara chega ali em janeiro, 1 de janeiro, o cara num bronze que você fala, da onde, cara? Tá uma chuva, 3 meses não para de chover.
Pra nós é muito bonita, né? A pele bem morena, né? Bronzeada, né? A gente acha muito bonito no Brasil,
não, e que
né?
Seria da Dove se a gente não se bronzeasse, né? O pessoal virar um maracujá de gaveta, aquilo todo enrugadinho.
Olha, beijo pra todos os nossos seguidores no Brasil.
Na Europa.
Olha, a gente tem muito seguidor no Brasil, né, Claudinho?
O Brasil,
tá sonhando.
Que é um país da Europa.
Tá sonhando em morar fora.
Sim.
Planejando,
é
que nos manda mensagem, que acompanha as vagas no nosso site,
isso
todas
mesmo.
As nossas dicas também no nosso canal no YouTube. E hoje o episódio vai ser muito especial, né?
Vai ser muito especial, mas antes de tudo e de mais nada, dizer que esse podcast é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, tá indo pro exterior pegar um bronze, por que não?
É, claro.
Né? Tá indo pra onde?
Pra Itália. Sul da Itália.
Sul da Itália, tá indo queimar.
Praias lindíssimas.
Queimar um dedinho de gorila onde? Na Jamaica. Tem uma turma que vai pra Jamaica.
Tem.
Ah,
bonito,
tô com casamento marcado aonde? No México. México também, o povo casa muito no México. Casa, pô.
Cancún.
Na Europa.
A diarreia
em Cancún. Mas aí o que acontece? Você tem que conhecer.
Olha, eu não conheci uma pessoa que foi pro México e não ficou.
Não voltou?
Não
com...
voltou com problema.
Na verdade, eu acho que quando a gente fala diarreia é uma coisa muito pesada.
Eu
vou melhorar a frase. Olha como é chique. Aprende a ser chique comigo.
Tá bom.
Eu não conheço nenhuma pessoa que voltou do México e que não ficou com medo de peidar. Ó, bem
isso,
mais bonito.
Bem mais bonito, claro.
Entendeu? Por quê?
Voltou cara... ileso. É difícil.
É igual a Índia. Esses dias eu vi um cara fazendo um cappuccino na Índia. Minha nossa. Rapaz, eu quase fiz cocô na calça assistindo o vídeo. Imagina se eu tomasse, que eu morri.
Só da limpeza da panela.
Ah, para, bicho. Puta. Aliás, infestação de percevejos.
Estamos.
Isso é um próximo uma próxima pauta.
Próxima
mas,
pauta.
Dizia eu. Se você vai viajar pro exterior e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Pra conhecer, é fácil. Acesse o site americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino. Vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. E o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu celular. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. Dito isso, na hora da compra vai perguntar, você tem cupom de desconto? Você vai dizer, tenho. Vagas pelo mundo, 5% de desconto na hora. E também, olha aí, meu. O que que vai acontecer? Você vai viajar conectado sem se estressar com a fatura, né? Saiu, voltou, onde você estiver e onde tiver uma rede de telefonia móvel, se é 4G, é 4G, se é 5G, é 5G, de alta velocidade para muitos destinos, inclusive com ligação ilimitada. Então, conheça a América Chip e pare de sofrer, se soquear e viajar tendo que pedir Wi-Fi pros outros, até por conta de segurança, né?
Uhum.
Você vai precisar pedir um Uber, às vezes fazer um pagamento. Às vezes, o que que o cara faz? Dá uma olhadinha no Tinder, porque ninguém é de ferro, né? O cara quer... O que que o cara precisa fazer mais?
Olha
olhar
aí.
O Google Maps?
Claro.
Ouvir o seu podcast preferido?
Claro, ouvir o podcast Partir Morar Fora na sua viagem,
e
no
o legal,
porto, no avião.
Exato, e o legal...
Baixa ali os episódios no Spotify offline, né?
Exatamente. E o legal é que a América Chip também permite que você roteie a sua internet com as pessoas que você gosta da sua família. Ah, mas tô viajando com a minha sogra. Deixa ela sem internet. Fala, ó, tá difícil aqui... Realmente tá complicado. Às vezes acontece o quê? Por exemplo, o cara vai conhecer o deserto do Atacama e a sogra, infelizmente, falece. Pode acontecer. Muito sal, muita altitude, né? A lhama. A lhama, quando morde o cara, é um horror. Cai o braço na hora. É verdade. E aí, o que que você faz? Por exemplo, você vai enfrentar um leão e tá com a tua sogra
qual
junto?
Qual que é aquele que
eu acho que ela
que
tem
gosta,
que ir na frente.
Qual que é aquele?
É a lhama.
É a lhama.
Por exemplo, você tá entrando num safari. Aí você fala, pô, será que aqui tem animais perigosos? Fala, ô sogra, putz, caiu meu celular aqui embaixo aqui do carro. Ela sai e tu tranca a porta, entendeu? Mas fala, ó, mas é só 50 minutos. Não pode ser mais do que isso. Aí você já faz o teste. Um beijo pra todas as sogras que nos ouvem.
Nossa, eu e a Ana assistimos um programa no Netflix.
A Europa,
interativo.
Né?
Que você escolhe o que o cara vai fazer.
Ah, gritaria, uma correria aqui em casa, que Deus o livre.
Na África, num
a
safari.
Europa.
Jesus, num parque, assim... Nossa,
tenso.
Mas é muito tenso, muito tenso. Eu e a Ana, a gente sim.
A gritaria gente, as duas.
Embaixo da coberta.
Não, a minha mais velha aqui é terrível.
Morrendo de medo.
Eu tenho duas filhas, né, gente? Tem a Aninha e a Amanda. A Amanda é a minha mais velha. Meu Deus do céu, as duas com 6 anos.
Oh, mas tô assistindo também.
Ah, vai com dar certeza. Os mesmo, vai, então vai. Conheça a America Chip, americachip.com é o site e o Instagram é @americachipoficial. Obrigado, America Chip,
obrigada,
pela parceria.
America Chip.
E hoje eu mandei episódio 277. Fui eu que escolhi o tema, eu que fui atrás da informação.
Exato.
Depois eu até preciso ali da que eu te mandei.
Uhum.
Escolha o seu difícil.
Uhum.
E aí, por quê? Eu vou fazer a introdução. Lá ele. Não é do salame, mas é a introdução. Estava eu zapeando na minha... na Cracolândia, na internet, conhecido por Twitter, que agora é X, né? E eu li esse menino, um post, que dizia o seguinte. E morreu.
Saúde.
O casamento é difícil. O divórcio é difícil. Escolha o seu difícil. A obesidade... Alô, galera do IMC no vermelho, meu. A obesidade é difícil. Estar em forma é difícil. Escolha o seu difícil. Estar endividado é difícil. Ser disciplinado financeiramente é difícil. Escolha o seu difícil. A comunicação é difícil. Não se comunicar é difícil. Escolha o seu difícil. A vida nunca será fácil. Sempre será difícil. Mas podemos escolher o nosso difícil. Escolha com sabedoria. E aí eu peguei isso e trouxe para as nossas, do Morar Fora. E escrevi algumas frases, vou lê-las, que é... Morar no Brasil é difícil. Morar no exterior é difícil. Escolha o seu difícil. Ser imigrante é difícil. Nunca experimentar uma vida diferente é difícil. Escolha o seu difícil. Enfrentar o tédio é difícil. Confrontar o novo e mudar também é difícil. Escolha o seu difícil. Aguentar um emprego ruim é difícil. Mudar de emprego é difícil. Escolha o seu difícil. Imigrar de maneira certa, com visto, indo atrás de toda a informação, é trabalhoso e é difícil. Mas imigrar da maneira errada também é difícil. Escolha o seu difícil. Ser uma pessoa honesta é difícil. Mas não pense que ser uma pessoa desonesta é fácil, porque não é. Também é difícil. Escolha o seu difícil. E aqui a gente poderia ficar o resto da vida falando um monte de frases. Então,
com certeza.
Hoje a gente vai falar disso, de escolher o seu difícil.
Uhum.
Né? E olha aí, ficar a galera já pensando.
Ficar na zona de conforto é difícil. Sair da zona de conforto também é difícil.
É.
Né? Escolha o seu difícil.
É porque, por exemplo, ser uma pessoa que reclama muito é difícil.
É difícil.
Mas mudar essa chave e parar de reclamar também é difícil.
Também, muito.
E é interessante, eu achei muito legal esse post aí que eu li. Por quê? Porque a gente tem mania de achar, né? Igual quando eu entrei na engenharia, passei pra fazer engenharia na universidade, e aí a conversa sempre nos... Quem tá nos ouvindo aí já fez engenharia ou faz, ou conhece alguém que tá no primeiro, segundo, terceiro semestre, a conversa é no próximo semestre melhora. Mas primeiro semestre é difícil mesmo. Depois... E eu fiquei 4 anos e, rapaz, não chegou a parte fácil. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente também, na vida, a gente tá esperando pela parte fácil. Mas é muito mais interessante, né? Ou de uma sabedoria maior, a gente entender que a vida é difícil. E que a gente vai ter que fazer a escolha do que é do difícil que a gente quer. Por quê? Porque é normal que a gente tenha essa esperança, né? Ainda bem, né? De vida ali, né? Entendeu? Essa esperança de, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar. Mas aí a pergunta que fica, e se não melhorar? Como é que você vai se virar com isso? Você vai sofrer porque as coisas também não melhoram. Então, é importante a gente escolher o nosso difícil. Seja aí onde você está nos assistindo, nos ouvindo, ou onde você pretende morar. Vai ser fácil, Amandinha?
Não.
Não vai ser fácil. Engasgada, bicho. Vai morrer. Vai ser fácil, Amandinha? Tô gravando aqui hoje com o Chewbacca, do Star Wars. Olha aí, meu. Que desgraça.
A galera,
o cara desconcentrando. É, meu. É difícil, mano. A Amanda só vai cuspir um catarro ali e já vem. Puta vida, mano. Que tristeza, mano. Famosa tristeza do Jeca.
A galera.
Eita. Ontem apareceu pra mim... A história da churrasqueira que acendia do Faustão de novo. Chorei de rir. Diz que o cara era um português, o velho.
Era, de Cascais.
De Cascais, pá. 94 foi aquela explosão.
Nossa.
Puta vida, meu. pegando fogo, mano. Eita, a gente já botou esse áudio aqui.
Já.
Né? Olha aí, a super produção. E o Faustão saiu do hospital, hein?
Não sei.
Faz um mês que tava nessa e ninguém fala mais nada. Tá tudo muito misterioso.
É verdade. Mas continua que tu tava falando que tava muito bonito.
É, mas tu me atrapalha. Não é, mano? E morreu. Esse é o som da morte, esse aí que tu fez. Esse é o som da morte. Quando a pessoa morre, ela solta um som. Ela faz assim, ó. Ai! E você foi.
É, tu tava falando da engenharia de
da Europa,
cada semestre.
Você vai morrer.
Vai ficar mais fácil.
Não, eu tava dizendo que a gente acha, e é bom que a gente tenha essa esperança de que as coisas vão melhorar. Mas e se não melhorar? Se a vida não ficar mais fácil, o que, que você vai fazer? Né? Então, escolher o seu difícil talvez seja o caminho mais adequado. Porque nunca vai ser fácil. Já diz o velho deitado. A vida é que nem yoga. Se tá fácil,
tá errado.
Tá errado.
Igual a Pilates
também. Estragando a frase.
Igual a Pilates também. Se tá fácil,
antecipando.
Tá errado.
Sabe que eu tinha um conhecido lá no Brasil que ele... Quer ver? Fala alguma coisa. Eu vou imitar ele. Fala qualquer coisa. Fala assim.
Bastidores do podcast.
Ele ficava... Tudo que tu ia falando, ele era um eco.
Sério?
Sério? Tu conhece ele também.
Ai, meu Deus.
Inclusive, a gente foi no casamento dele.
Sério?
É sério? Quer ver? Fala aí alguma coisa.
O Claudinho.
Ele ficava... olha aí, bicho.
Olha a galera.
Ele ficava olhando pra minha boca e repetindo tudo que eu falava. Que triste, né? Mas...
Eu acho estranho quem fica olhando pra tua boca quando tá conversando, não nos olhos.
Não nos olhos.
Eu acho estranho.
É muito sério.
Ou quem fica te analisando, assim, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Não é estranho?
Claro que é. Muito esquisito. Ainda mais quem fica fazendo eco de tudo que tu fala.
Muito estranho.
Muito estranho. Tu não lembra disso?
Não lembro.
Não lembro. Tu vê, né?
Depois tu me conta quem é.
Ele já ia concluindo, é que nem tu agora, que se a vida é difícil.
É,
já entrega.
É pra te encerrar.
Ah, encerrar.
É pra te encerrar a conversa, será?
Não sei. É só porque, tipo, ele fica... Cara, e é terrível.
Galera.
E tu também tem a mania de imitar as pessoas?
Não.
Eu tenho. O sotaque pra mim é uma coisa complicada. Eu imito todo mundo. É. Eu tinha uma professora,
Eu pego às vezes.
Eu tinha uma professora que ela era venezuelana. E a gente morava lá no Brasil, na aula na universidade. E na nossa cidade, em Blumenau, tem um bairro que chama Bairro da Velha. E ela dava aula na universidade, ela dizia, no Bairro da Velha. E pronto, acabava a aula pra mim. Tá que inferno! Não conseguia mais.
É.
Porque é o bairro da velha, não é o bairro da abelha. É que o pessoal espanhol não consegue falar V, né? É B?
É.
Aí, só que o B é V. Eu tenho o meu irmão, é Beto. E aí eu tinha um amigo do Paraguai que chamava ele de Veto. O Veto. Porque eles não falam B, V. É um inferno. Então, o bairro da abelha e eu pronto. Aí, quinta série, parava de rir, deitava na carteira. Aí a mulher dava uma hora de aula, eu tava, bairro da abelha, inferno. Inferno, minha vida. Mas é isso.
Isso que já tava na faculdade.
Não, né? velho.
Imagina se fosse na quinta série, não, né? De
e
verdade.
E quando as pessoas tropeçam na minha frente? A filha se afoga no mar e o cara tá rindo, em vez de socorrer. É triste, acontece.
É triste.
É, mas não sai do cara, é um inferno. Bom, dizia eu, voltando, que a gente tem que escolher o nosso difícil. Agora a Mandinha vai falar um pouquinho, que eu tô tomando uma aguinha também e vou sair.
Não dá, porque eu tô desconcertada aqui, não dá. Eu tô rindo da professora.
O barulho da velha?
Tô.
Ah, daí eu tinha uma amiga minha colega, que era a Ivana. E ela chamava Ibana. Pô, mas não é Ibana, é Ivana. Ibanes é o meu violão. E aí o cara começa. Ó, a Amanda foi conferir. Olha aí, galera, não sabe o nome da Mara.
Mas continua o que você tava falando.
Eu já terminei, já! Eu já disse o que eu tinha pra dizer. Que a gente tem que escolher o que a gente vai enfrentar. O tamanho do salame que tu vai aguentar.
Acabou o podcast, então?
Não, não é que acabou. É que daí era a tua vez de falar.
Ah, minha vez.
A gente faz em dupla.
Mas tu me deu crise agora. Me deu crise de risada agora.
Então tá, mas
deixa eu respirar um pouquinho, peraí.
Tá bom.
Continua. Conta dos teus desafios aí da engenharia.
Não.
O que, que a gente tem aprende de lição com isso?
Que te custa, louca, dizer que me ama.
Conta, quais são os desafios e... E assim, ficou mais fácil ou nunca ficou?
Nunca ficou mais fácil.
Nunca ficou.
Não, até hoje. Eu entrei na universidade em 2000 para 2001. Tava esperando a engenharia profissão do futuro. Nós estamos em 2023 lá e a turma ainda não chegou o futuro da galera.
Pois é, né?
E morreu.
Como, né?
Então, porque...
Engenharia ambiental deveria ser, né?
É.
Profissão do futuro, claro.
Futuro.
E virou tecnologia, TI. Naquela
pois
época a gente nem imaginava, né?
Não.
Quer dizer, já tinha uma noção, né? Quando a gente entrou na faculdade.
Não, mas era
muito
hoje.
Coisa de só de nerd, 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 né? Hoje em
não,
dia
que não. Não seja hoje também.
Não, mas hoje em dia já tem gente de todas as áreas, assim.
Vamos arrumar inimigos? Já tem mais gente normal, né?
Tem. Era... Hoje em dia.
Chamando a galera de anormal.
É. Hoje em dia, TI já não é.
Agora eu tenho uma pergunta
nerd,
pra fazer,
né? Hoje
pra
as
turma.
Pessoas estão mais sociáveis.
É, eu preciso fazer uma pergunta pra turma de TI. Por quê? Porque a gente quer. Eu sou publicitário. Então sempre tem assim, ô, tu não faz pra mim ali o cartãozinho do MSN pra mim e tal?
Convite,
né?
De aniversário.
Isso. O cara com
a tag de 50
20 anos
de
formado, já tem aí ferramenta pra turma usar, mas não, pede pro cara. Aí eu queria perguntar, né, você que é da área de TI, mas TI o cara rola. O cara, tipo, trabalha na Microsoft, porque a gente tem ouvinte pica.
IBM.
Eles não querem nos patrocinar. E a gente, ok. Né? O cara trabalha na Apple, não quer dar um iPhone 15 pra gente.
Pois
beleza,
é.
Tá tudo certo.
Triste.
Mas eu sei que você tá nos ouvindo.
Tá.
Né? E aí trabalha lá onde? Na IBM. Cara rola, meu. Cara pica. Tem a, como é que chama? Plaquinha na mesa.
Tem.
Senhor doutor no cartão.
Nós temos ouvintes muito qualificados aqui, ó. Pica. Diretores de empresas, gerentes,
não,
gestores, líderes de equipe.
Vai, Borena.
Presidentes
não,
de empresas.
Não,
nós
não,
temos.
Temos.
Olha, nós temos muitos ouvintes aqui,
muitos.
Ó.
Muitos. E a turma
importantes.
E a turma do Matkin também, que
temos,
nos ouve, mas
muito.
Não patrocina. Tranquilo. Beleza, a gente vai se virando. A gente dá...
O dia que acabou o podcast
aí,
não chora depois.
É. Senta e
aí,
mama.
Aí depois
aí,
não chora.
Tá, dizendo eu que a gente tem essa turma de TI. Aí o cara, imagina, o cara trabalha liderando equipes aonde? Aonde que o cara lidera? Na Oracle. O cara pica.
Uhum.
Rola mesmo. Beleza. Salário, $170 mil ano.
Uhum.
Pica.
Claro.
Tem aquele... Eu queria perguntar pra essa pessoa que tá nos ouvindo. Ou pra você que dá TI, que é importante no que você faz. Ganha bem. O cara tá resolvido. Tu não consegue formatar o computador pra mim, cara? Tem isso também? Não é
claro.
Porque eu acho que é só comigo. Não,
tem.
Claro. Tu não sabe. Eu quero pra você... Hoje a frase, a resposta é... Sim, eu sou de TI e pedem pra eu formatar o computador. Porque, cara, não é possível.
Tem. Assim,
cara assim, não entende que tu, entendeu?
Assim como é advogado, né? Eu tenho amigas advogadas. E aí... Ah, só quero te fazer uma perguntinha.
Não, só tirar uma dúvida aqui.
Não, mas pra gente também, né? Muitas pessoas... Ô, Amanda, posso almoçar contigo? Ou jantar contigo? Pode, claro.
Já viram a consultadoria.
Então, eu queria só umas dicas aqui de como que eu posso bombar aqui o meu Instagram. É normal, né? Porque a pessoa, tipo, te conhece, sabe a tua profissão e quer... Pegar alguma ideia, alguma informação. Sim. Ali e tal.
É tipo a turma que tem um médico na família ou conhecido.
Isso.
E já faz a consulta.
Exato.
Ah, nossa, eu tô, não sei, tô com uma dor no salame. E aí o cara, não, calma, que isso aí pode ser o...
A minha avó.
Tua avó. Saudosa avó.
A minha avó. Nossa senhora, a gente tinha um amigo que era médico.
Era não, é ainda,
é
tá
médico.
Vivo.
É médico. O Doc.
O Doc. Aí um dia ela tava lá em casa, né?
E ela fazia consulta com ele.
Não, tem essa... Ele é oncologista,
oncologista.
Né?
Tem
essa
pinta aqui.
Que apareceu aqui, ó. Essa manchinha aqui na pele é normal. Um dia eu tô lá, eu Amanda, salva lá o Doc. O Doc, coitado, já tava no quarto bloco de consulta já.
Saindo...
Não, mas é normal.
Saindo do plantão, coitado.
É, o cara 76 horas sem dormir, né?
É.
Olha aí, galera.
A vida de médico não é fácil, né?
Mas tem alguma que é, não?
Não.
Ah, tá. Que é do cobrador de ônibus que é.
Não.
Então, não tem vida fácil.
Não tem vida fácil.
Se tá fácil, tá errado.
Tem que escolher o seu difícil, né? Mas por isso que a gente tem que escolher uma profissão que a gente goste, né? Que a gente tem alguma afinidade, porque não dá pra escolher só pelo salário, não dá pra escolher só pelo status.
Não.
Ah, eu vou escolher essa profissão, direito, engenharia, medicina, porque dá status social, porque...
Não, porque até chegar nessa parte...
Olha, porque... E aí você vai fazer no dia a dia um trabalho que você não gosta.
Mas eu respondi
não
isso...
Não dá. Tem que ser uma coisa que você tenha vocação, que você goste.
É.
Porque tem que escolher o seu difícil, né?
Então, foi o que eu falei pra Rubiane quando eu fiz a live com ela na segunda. É uma das perguntas, porque, né, a gente tava falando sobre fazer mestrado no exterior, doutorado e tal. E eu lembro que eu falei isso. Eu falei assim, eu acho que uma das coisas que as pessoas meio que esquecem nesse percurso acadêmico de fazer mestrado, doutorado e tal, é que fazer o que pesquisar o que você gosta é mais da metade do caminho também. Né? Porque é um percurso difícil. É um percurso de sacrifício, de trabalho, de pô, noites mal dormidas, eu que sou ansioso, de como é que é o nome que dá aqui em mim? Sarna, né? Sarna,
Não é sarna, é aquelas manchinhas vermelhas assim,
isso,
no pescoço.
Isso, de estresse, né?
De estresse.
Tirar o ciático do lugar, foi alguma dor nas costas e tal, claro. De estresse.
Tem pessoal mais avançado ainda tem outras coisas na pele, tipo psoríase, doenças autoimunes.
Não, daí chega no nível Lewis Capaldi também, né? Que é estresse e ansiedade, e o cara fica com Tourette.
Tourette,
E aí, bom, enfim, mas não foi meu caso. Ah! Ó, não tem Tourette, tá tranquilo. Dá umas latidas? Às vezes. É normal, eu acho que todo mundo late.
Não.
Amanda, eu vou contar uma coisa pra vocês, um segredo. A gente sai aqui no prédio, e o prédio tem um corredor vazado no meio das escadas. E a Amanda sai, silêncio, 9:30 da manhã. Ela late e começa a cachorrada latir. Coisa mais... Esses dias ela molhou uma senhora na praia. A senhora tava lavando o vidro do carro. Ela parou o carro mais pra frente, ligou o limpador e molhou o carro da senhora. Olha, Amanda, Deus tá vendo. Temos testemunhas do caso.
Mas ela molhou o teu primeiro.
O teu? Lembro de dizer que fui eu. Mania, né, bicho? Olha que coisa, quinta série. Não, mas eu tava dizendo isso, que daí eu respondi isso pra Rubiano, que fazer o que você gosta também vai tornar o percurso, não que não vai ser difícil. É a história da maturidade. Sandy, Leia, o que que aconteceu? Separaram? Separaram. Com maturidade? Com maturidade.
Sim.
Diferente da turma com ódio, o pobre, né, que já joga as roupas, arrisca o carro... Quebra o vidro, aquele fiasco, essa vagabunda!
Ah, mas quando não tem traição, é mais de boa, eu
não,
acho.
Não, mas não
né?
sei,
deve
eu não, não, não sei o que aconteceu, eu só tô dizendo
não,
que
não
foi
sei,
maduro.
Mas eu digo quando a mulher descobre uma traição e tal, aí...
E o homem também.
É, o homem também. Aí...
Como é que era aquela do motel que o cara filmou a tia lá? Ela ficou famosa.
É, aí dá barraco.
Então.
Aí dá barraco.
Aí foi que o barraco
desabou. É, aí dá problema.
E aí, dizia eu...
Mas aí tem que terminar antes, né? Se você já...
É, antes de dar uma facada na pessoa, é melhor cada um ir pro seu lado.
Não, antes de trair, né? Se não tá indo bem o relacionamento, né? Converse, separe antes, né?
É, antes de empurrar a pessoa na escada, né? Porque hoje em dia é complicado, né? Por exemplo, sei lá, apertar o dedo da sogra na porta do carro, por exemplo. Isso não se faz, né? Acho que a gente já... Estamos no século XXI, 2023, né?
Ô, Claudinho, que... fica aí focado, né? Senão eu vou ficar rindo não. aqui, né? Pelo amor de Deus.
Não, eu tava... O quê? Eu tava falando disso, né? Dessa... Ó, até me perdi, fiquei nervoso. Ah, de escolher o seu difícil, mas escolher uma coisa que você goste. Que é, por exemplo, eu vou fazer um doutorado, beleza, mas eu vou fazer a pesquisa de uma coisa, pô, que eu não gosto.
Não
então
dá.
O percurso vai ser difícil e você vai fazer uma coisa que você não gosta. O resumo, não rende?
Anos, vai ficar 3, 4 anos fazendo uma coisa
não
que você
rende,
não gosta, não.
Não rende, isso é igual fazer nhoque. O cara passa a tarde inteira fazendo, não rende.
Sushi, fazer
não
sushi.
Vai, não vai, é um inferno, entendeu?
Não, não adianta, né? Tem pessoas que escolhem o tema do seu... da sua tese, por exemplo, pelo professor que eles querem. E não pelo tema que gostariam de estudar, né? Sobre o que gostariam de investigar,
também,
né? Então também não vale a pena, porque aí você vai fazer alguma coisa que você...
Já é, já é um sacrifício,
já
né?
é sacrifício, claro, já é sacrifício, não tem como. Você tem que escolher sempre alguma coisa que você goste. Tanto
então,
pra área acadêmica, quanto pra vida profissional. E também vale pra vida amorosa, né, claro.
Puta vida, meu.
Né, tem pessoas que escolhem a pessoa pela conveniência ou porque... Ah, essa pessoa vai ser um bom marido ou vai ser uma boa esposa.
Tá? É, às vezes você vem...
Mas e o amor? E o amor?
É, às vezes, tipo, você vem andando no centro, aí desce uma loira de uma Lamborghini, de repente você quer casar com ela. Tipo, é muito estranho isso, né?
É, estranho.
Né? Tipo, tô aqui, daqui a pouco pousou um helicóptero, desce uma gata, velho. Você fala, não, eu não vou casar com essa mulher, tá louca? E ela, assim, tipo, te chamando pra entrar no helicóptero. Não entra que é selada, Bino.
Claro.
Vai perder teus rins. Tu não é bonito o suficiente. Isso é uma coisa que o cara tem que saber. Isso eu tenho que dizer, mano.
É, isso é verdade.
Sabe? É que nem, por exemplo, tô no shopping. Passa uma mulher assim que você fala, ó, mas linda, só tem luz nela, sabe? O shopping todo escuro, só ela brilha.
Uhum.
Ela te olha, te dá uma piscadinha, você fala, é o João Kleber. Certeza que é
tá
pegadinha.
Filmando.
Não, lógico, você não vou cair nessa. Hoje não, João Kleber. Eu não caio. Ah, é que eu fui na médica, aí a médica tava de jaleco e deu pra ver a cinta liga embaixo do jaleco. Isso é pegadinha, mano.
Pegadinha.
Já sai, pega tuas coisas que você vai acabar com teu casamento. Não, lógico. Ah, Amanda chama o Uber, vem o Brad Pitt, vai tomar no cu, isso é mentira, mano. Não, onde é que tá a câmera? É, o táxi do Gugu. Ah, tá
e
bom.
E ainda dá em cima de ti.
É, meu Deus. Aí na hora de ver onde que é, passa a mão no teu joelho. Você fala, tá bom.
É.
Tá bom, o cara largou Angelina Jolie. Não, para. Eu acho que a gente tem que saber quem é a gente na história.
Na fila do pão.
Não.
Quem é a gente na fila do pão?
Não é? Mas é. Que é isso que você tá dizendo.
Não, é que assim, você tem que se valorizar, ter autoestima,
não,
mas
calma.
Também calma. Calma, também não é assim, né? Não, por que eu, né? Por que eu fui escolhida?
É, cara, pô, luva de pedreiro, aí você fala, pô, não pode. Agora acabou um outro casamento recente, agora, casamento não, um relacionamento que foi a do caneta azul, azul caneta. Ele tava namorando uma menina. Se eu olhar a turma, você fala, não encaixa.
Não é possível. Não vi quem era, mas...
É, mas é complicado, entendeu? Então, assim, sim, o cara tem que estar esperto.
Claro.
Né? Tem que estar atento, porque, olha, pra ajudar tem pouco. Agora, pra derrubar...
Contrato pré-nupcial.
Agora, não, aqui, ó, você que tá nos ouvindo aí, fica a dica, meu. O que que é? Quantos amigos você tem pra comer churrasco? Faça uma lista.
Uhum.
Faça a listinha aí mental.
Ok.
E quantos amigos você tem pra te ajudar a fazer a mudança?
Nenhum.
Aí é que a porca torce o rabo, bicho.
É.
Pra carregar aí não é fácil.
É verdade,
meu. Olha aí. Pensando. Ai, pensando,
gente.
Bem.
Ai, Claudio.
Vitor e Léo vai voltar, hein?
Tu me fez...
70 shows ano que vem. 70 milhões de reais.
Sério?
1 milha por show. Tá bom ou tá bom?
Nossa.
Tá bom ou tá bom?
Até vale a pena fazer as pazes.
Porra,
meu. Por
não,
essa?
Não.
Ou... Aí se aposenta já e deu. Pronto.
70 milhões e 70 shows. Tá bom ou tá bom?
Tá bom. Maravilhoso.
Viu? O cara não dá chance. O cara fala assim, ó. 70 milhões e 70 shows. Tá bom ou tá ótimo?
Tá
o cara
ótimo.
Fala, tá
maravilhoso.
Ótimo. Assina aqui.
Maravilhoso.
Turma de jatinho.
Mas assim, né, Claudinho, sobre esse tema, eu também tava pensando sobre isso essa semana, né? Porque assim, o que que é o difícil pra você, né? Quais são as escolhas? Nós estamos conversando muito aqui em Portugal com vários brasileiros e imigrantes que estão aqui em Portugal, que têm reclamado de Portugal, isso já faz algum tempo, né? Mas parece que as coisas estão um pouco sob falta de controle, né?
Fora
de controle, isso. Faltou a palavra. Hoje tá difícil, preciso de mais um café, senhor, por favor.
É?
Mais um café pra pegar no tranco.
Quer vodka também?
Ontem eu parei de tomar café 16 horas e 47 minutos, mas eu não tô contando. Pra conseguir dormir bem, e dormir, com certeza, consegui dormir bem, muito
com
bem.
Certeza. Com
É verdade, né? Então as coisas estão fora de controle aqui em Portugal. E muitas pessoas falam assim, tá, Amanda, mas pra onde eu vou? O que que eu vou fazer? Né? Muitas pessoas falam assim, tá, e vocês vão ficar em Portugal? O que que tá acontecendo? Como é que vai ser o futuro de Portugal? Por que que tá uma confusão, né? Por que que tá com falta de moradia, muitas manifestações? Portugal acho que tá crescendo muito rápido.
Chegou,
né?
1 milhão de imigrantes.
Chegou,
né?
1 milhão, tá com 1 milhão de imigrantes numa população de 10 milhões. Então as coisas estão fora do controle. Não tem médico de família, muitas greves de médicos.
Saúde tá ruim.
A saúde tá bem ruim, a saúde pública.
Transporte tá complicado.
Transporte tá com greve, professores em greve. Várias áreas, né, com problemas em Portugal. E assim, falta de pediatras nos hospitais, falta de obstetra nos hospitais, muitas obstetrícias, centros de obstetrícia fechados.
Pra quem, assim como eu, antes de ter bebê, não sabe o que era obstetrícia, é a turma onde vai ter filho.
Isso, então
por
assim...
Por exemplo, o hospital de Braga, esse fim de semana, de sexta até segunda, tá fechada a urgência obstétrica. Então, se alguma mãe ia ter bebê aqui, vai ter que ir em outro lugar.
Exato.
Porque não tem médico.
Então, tá complicado, realmente. E até tava conversando com uma amiga sobre isso. E a gente falando assim, né, sobre as diferenças de países, né, onde você vai morar e o que que você busca pra sua vida, tá? Eu quero morar na Inglaterra. A Inglaterra é um país mais desenvolvido que Portugal? Sim, em muitos aspectos é um país mais desenvolvido. Os serviços públicos funcionam melhor? Sim, de um modo geral funcionam melhor. Tem mais estradas, né, mais infraestrutura, talvez tenha um pouco mais.
Uhum.
Mas aí você sempre vai ter que dosar, né, o que que você quer. Você quer fazer amigos? Você vai ter que colocar na balança.
Meus ovos.
Você quer ter amigos? Você quer ter um clima bom? Você quer ter um bom salário, um bom emprego, oportunidades de crescimento? Você quer um país tranquilo para educar seus filhos? O que que você tá buscando no exterior? Porque nós conversamos muito sobre isso. Ah, aqui na Europa é muito difícil fazer amigos, né? Porque as pessoas são um pouco mais fechadas, mais frias, na maioria dos países. Você tem que conquistar muito bem, né, a pessoa, o europeu, para conseguir dar um abraço gostoso, tocar, fazer um churrasco, né, ser caloroso, igual nós brasileiros somos muito, né, intensos e calorosos. Né?
Ah,
nós
latinos, né?
Latinos, né? A gente gosta de tocar, de abraçar, de dançar,
salame,
de ouvir música alta. Né? A gente é mais intenso, né, mais
Caloroso.
Caloroso, né? Eu ia dizer fogoso, mas é caloroso a palavra, né? Hoje tá difícil. É caloroso.
Uhum, sim.
E os europeus, de um modo geral, claro que tem muitas exceções, são mais frios, não tem tanta empatia. Por exemplo, uma pessoa se inseriu na família de um europeu,
na
né?
Europa.
E é de fora.
Uhum.
Vai ouvir piadinhas dizendo que... Ah, você tá só com ele por interesse.
Puta,
pra ganhar,
é piadinha, né,
pra ganhar cidadania, pra ganhar o título de residência.
Aquele Natal gostoso, né?
É, aquele Natal gostoso,
gostoso,
né?
Em família.
Ou então você passou por uma situação muito difícil, né? E que você tá precisando de um abraço. E às vezes o europeu não vai te dar aquele abraço que você tava esperando.
Sim,
ou,
sim.
Né? Ou...
É, tipo, ah, vou me mudar pra Finlândia. Né? Tipo, a galera é mais gelada. Né?
Mais gelada, sim. Na Inglaterra a gente sentiu muito isso, quando nós moramos na Inglaterra. Eu tentei fazer amigos com os vizinhos, Eu tentei.
Lembrei da ceninha do muro, que triste.
Eu tentei, né? Tentava.
Tô chutando pedrinha, coitado.
Eu tentava conversar com
Mas
os
não
vizinhos,
consegue, né,
tentava, né, falar da minha vida e tal.
Não consegue, né, Moisés?
A gente sente falta, né?
Não,
eu quero contar
que
a minha vida, por que eu tô aqui,
não,
né?
Não, eles não querem saber.
Eles não querem saber.
Não.
Eles não querem saber
só
quem
querem
tu é. Quem tu é, da onde tu veio, qual o país que você veio. Ah, tá, eu falava
tá
que morava...
o quê aqui?
Falava que morava em Portugal.
Europa.
Ah, Algarve.
Oh, Algarve.
Mas que língua que fala? É espanhol, né?
Então,
veio do Brasil, mas o Brasil fica onde?
Na Europa.
Né? Então, assim, parece que muitas pessoas não se interessam pelos países dos outros, né? Não entendem muito a cultura do outro. Ou quem nunca viajou, nunca saiu do seu país de origem, às vezes...
A gente morou no interior da Inglaterra, os caras não conheciam Londres.
Não conheciam Londres, e a gente acha isso inaceitável hoje em dia, né? Em 2023, uma pessoa que mora na Europa e que nunca visitou um país vizinho, nunca foi pra França, por exemplo.
A Europa.
Né? Desceu ali o Eurotúnel, ou foi de balsa, né, pra França.
Mas eu falo desse Eurotúnel, parece que o cara tá passando embaixo da avenida, como é que é o nome? Num túnelzinho que atravessa a avenida pro bairro da tua rua aí.
É. Um dia a gente vai fazer um episódio só sobre isso,
Mentira.
Claudinho. Sobre a tua viagem pra Inglaterra.
A Europa.
Tu ainda lembra de todos?
Lembra. Claro, não tô doente. Não bati a cabeça, não foi atropelado, não tava bebendo num quiosque, um carro passou por cima. Tô tranquilo, eu lembro, claro que eu lembro, não. A pergunta que ela faz, é lógica, não lembro. Não, gente, eu sou adicto. Tava internado, usando tranquilizante pra cavalo, eu não lembro, claro que eu lembro.
Mas já faz 4 anos.
Tá,
né?
Não.
É.
E morreu.
E voltando.
Não sei se tu conhece o Ira. Ah, o que é isso, cara?
Ah,
essa história é boa. Nós temos um conhecido nosso que é de Goiás, né? Aí um dia ele tava lá em Blumenau, daí uma outra amiga nossa, ele tava falando de banda, não sei o quê. Ela assim, porque tem o Ira, né? Não sei se vocês ouviram lá em Goiás, o Ira. Como assim não conhece?
Vocês conhecem?
A banda Ira, gente. Ira. Do Nazi. Esse sumiu também, né?
Sumiu.
E morreu. Tá, a Amanda tá com crise. Vou eu tentar segurar as pontas aqui que, olha... Hoje tá difícil, meu. É feriado. Tu bebeu?
Não.
Então é por isso. Olha, se afinando. Vai fazer xixi na calça aí. Cuidado. Então, daí... Isso que a Mandinha tá falando é importante, por quê? Porque escolher o seu difícil. A sua vida de imigrante vai ser difícil. Não vai ser fácil. Ah, mas eu ganhei na Euromilhões, não sei o quê. Tudo bem, mas sempre vai ter alguém mais rico que tu. Até eu vi um videozinho esses dias que era assim, acho que era o Cristiano Ronaldo, tava em Mônaco, sei lá onde, com o barco dele, né? Porra, pensa uma lancha, bicho. O iate da galera. Aí aparece, assim, a lancha dele entrando na marina. Daqui a pouco vem uma que é, tipo, 25 vezes maior. De um magnata russo, não sei o que, tipo, cara, mesmo que tu seja muito rico, vai ter alguém que é muito mais rico do que tu, que é muito rico.
Sim.
Entende? Então nunca tem fim. E o que eu quero dizer com isso? Que, a gente geralmente associa a dificuldade da vida à falta de dinheiro. Ah, tá, porque rico não bebe, não usa droga, não tem depressão, né? A vida deles é tranquilaça. Oh! Tranquilo. Não, a minha que é ruim, né? E eu acho que é importante a gente escolher isso, as batalhas que a gente tem que enfrentar. E aqui também. Aqui. Fica uma coisa, uma reflexão, bicho. Que é lutar pelas tuas batalhas, não pela batalha dos outros. Vou dar um exemplo. Você está num relacionamento. E o seu parceiro, cônjuge, sei lá como é que é o nome, tem as lutas dele lá. Né? Tem uma ex-mulher, tem um ex-marido, né? Tem uma ex-sogra aí difícil. Tem uma turma aí fodida. Lembre-se que essa luta não é tua. É dele ou dela. E por que que eu digo isso? Porque essa missão de escolher o seu difícil... Por isso que eu botei escolher o seu difícil, não é o nosso difícil. Existem coisas pra Amanda, certo, Amandinha? Uhum. Tem coisas pra Amandinha que são difíceis.
Sim.
Mas que não são difíceis pra mim. E ado a ado, cada um com seus problemas.
Claro.
Porque o nosso forte é a rima, meu.
Uhum.
Né?
Para de piadinha, senão
tá.
Eu não vou conseguir
Para
falar,
de vinheta
não.
Que tá chateado.
Eu não vou conseguir.
Não, não fiz piadinha, essa não...
Não, é, foi.
É, foi, tá.
Foi.
É que hoje tu tá mais sensível às piadas.
Tô.
A sensibilidade, o botão da sensibilidade
para
as piadas.
Olha, já gastei um rolo bergênico aqui.
Olha aí, bicho. Ah, achei que tinha feito xixi, bicho. Ó, mais uma piadinha encaixando. É que hoje tá difícil. Aí... É por quê? Porque se a gente, além das nossas batalhas, também tá na batalha dos outros, aí
não dá. Isso já aconteceu muito comigo, assim, de pegar o problema dos outros e ficar sofrendo com o problema dos outros,
não.
Né? Ah, uma amiga tá passando por uma dificuldade e tal. Uma coisa é você aconselhar uma pessoa, outra coisa é você sofrer com aquele problema do outro, né? Porque você já tem os seus próprios problemas, claro. Né? E às vezes a gente quer que as pessoas tenham empatia, né? E te ajudem. Se coloquem no teu lugar e te ajudem a resolver e te deem um abraço e tal. Mas às vezes a pessoa não tem condições também. Porque ela não tá naquele momento ali contigo, ela não tá vivendo aquele momento que você tá passando. Não é a mesma dor, não é aquele sentimento que você tá tendo.
Claro.
A pessoa pode estar do teu lado te apoiando, colocando a mão no teu ombro. Ou à distância, né? Muitas vezes a gente tem muitos amigos que estão no Brasil. Então, os nossos melhores amigos, né, de infância e tal... Então, quando você tem algum problema, você quer um suporte, mas a pessoa não tá passando por aquele problema que você está passando.
Não,
a dor do outro não é a sua dor.
E vice-versa. Mas não é. E também tem a questão geográfica, a distância mesmo.
É difícil.
Porque
é
assim,
difícil.
Manter uma amizade à distância, geograficamente falando, o teu amigo, isso a gente já falou também aqui, né? Que o cara que é o teu amigo, eu tenho poucos amigos. São amigos, amigos mesmo. Eu posso ficar um ano, dois, três sem se falar. Liga, parece que eu vi ontem, que a gente tava junto agora.
Uhum.
Sabe? Porque são amigos. Mas existe uma distância, né, geográfica, no sentido assim, o dia a dia. É óbvio que eu ligar pra um grande amigo meu no Brasil e contar o que tá acontecendo aqui, primeiro, ele nunca morou fora.
Uhum.
Segundo, ele não sabe o que eu passo.
Não.
Por mais que a gente seja muito amigo, a gente tá longe... Distante geograficamente, ele tá distante.
Sim.
Né? Então...
Tu tá em outro continente, você tá em outra...
outra estação, dimensão, né?
Outra dimensão, outra estação do ano.
Isso, você tá as tuas dores aqui são diferentes.
O fuso horário é diferente, a tua dor aqui, é o que você sente quando você tá doente no exterior é diferente do que você sente quando você está no Brasil.
Ah, eu que, quando
na
que
sua
foi?
Terra natal.
Que eu tava com dor de garganta, eu tava fazendo a minha lista da morte já.
É.
Pra quem que eu quero jogar de minhas cinzas, eu já
Sim,
tava...
Sim, ano novo, né? Que você tava mal de estômago.
Tava mal, falei, puta, vou morrer. Não, com certeza, já era. Não passa do carnaval.
É tudo muito mais intenso aqui no exterior,
né? E eu sou homem também, né? Homem, né? Sabe que Deus mandou a dor do parto pra vocês mulheres, pra vocês terem uma noção leve do que é a gente resfriado.
É, exatamente. Vocês não têm noção do que é o parto. Vocês nunca aguentariam.
Nunca aguentariam
vocês homens.
Por isso que
nunca.
Deus fez vocês terem bebê. Porque se fosse nós homens, a população não crescia. Nascia um, morreu o outro. Não ia ter, entendeu?
É.
Nasceu o bebê, morreu o pai. Ó, que desgraça.
Mas quando a gente tá no exterior, a dor é outra, né? Tudo muito mais intenso. Quando alguém te diz um não, ou quando alguém é grosso com você, cara, você tem vontade de morrer ali na hora, assim, né? Você fala assim, cara...
Que bonitinho isso. Eu já falo assim, eu tenho vontade de enfiar a cabeça no cu e sair rolando. A Amanda diz, eu tenho vontade de morrer, né?
Por quê, né? Por que você tá passando por isso? Por que eu mereço? Por que eu mereço ser xingada, né, de brasileira, por exemplo, em algum lugar? Pessoalmente ou pela internet.
A Europa.
Se eu não tenho escolha, gente, eu não escolhi, entende? É que nem a gente xingar um português e falar, ah, porque você tem bigode. Cara, a pessoa não escolheu, entende?
Não, ter bigode escolheu, né?
Não, mas assim, tu entende? A nacionalidade.
Ah, sim,
Eu
sim.
até falei isso nesses dias nos stories, porque a gente tem que ter mais tolerância. Teve muita briga no vídeo da praxe que
tão
eu fiz.
Estão se matando.
No vídeo que eu fiz de Guimarães. Só que eu filmei uma parte da praxe.
Praxe é trote, gente.
É o trote estudantil aqui em Portugal. E eu filmei uma parte, né? Era trote, a praxe das latas.
Você tem mais coisa pra fazer, ficar o dia inteiro atrás deles pra filmar, né?
Sim.
Filmou um pedacinho.
Eu passei por eles e isso, filmei, exato. Né? E eles estavam cantando o hino de Portugal. E aí já estão até questionando sobre o hino de Portugal, que tem que mudar, porque fala das armas.
O pessoal tá com tempo. E outro, é importante porque o resto do país tá certinho. Saúde tá funcionando, a imigração tá certinho,
tá
a segurança pública tá boa,
o
trânsito tá tranquilo, tem educação pra todo mundo, então é importante mudar o hino. Eu acho que... Não, é que é verdade. Às vezes lá no Brasil, a gente tá com discussões, né? Agora, por exemplo, mudou o passaporte. Eu acho que é uma decisão importante. Por quê? Porque é um país seguro. Com infraestrutura, o aeroporto não fecha por causa de neblina, é top, as estradas
ninguém
quanto, morre. Quanto tempo faz que tu não ouve falar de um acidente grave no Brasil? Então assim, é óbvio que tanto tudo isso resolvido, né? A universidade pública não tá com cheiro de mijo, de bosta, tá tranquilo. O que que você faz? Você muda o passaporte, o desenho do passaporte, porque é importante.
É, que nem aqui,
eu acho que é importante, hino, tem, né? tem que prioridades, né?
Tem tanta coisa importante, né, pra falar e pra resolver nos países, né? Por exemplo, o Portugal, nós escrevemos... caiu de novo no ranking dos países mais seguros do mundo,
não,
né? Quando
não,
nós chegamos aqui em Portugal, era o terceiro. E o que que tá acontecendo, né? Por que que tá caindo no ranking? Tá?
Isso
é algo importante pra debater e conversar e tal. Mas eu acho que as pessoas estão sem tolerância, né? Aí vão direto...
Mas depende do assunto também.
Então, mas nesse caso do trote, né? Da praxe, elas estão xingando a nacionalidade umas das outras. Inclusive brasileiros xingando portugueses e portugueses xingando brasileiros. Né? Nem vou citar africanos, todo mundo que às vezes entra na briga também.
Ah, não.
Já vem na briga
isso aí,
também.
Isso aí é igual quando tu chama a polícia no Brasil pra uma briga.
É.
Pra apartar uma briga. Até quem tá assistindo apanha. Tu já viu aquele vídeo do cara que tava com a mãozinha pra trás? O pessoal sendo preso e o cara com a mão pra trás olhando ali. Pau! Na orelha já. Já toma um
nem
tapa já,
rapaz,
não tem nada que tá ali.
Não tinha nada a ver.
Aí o cara... mas eu tô assistindo. Então sai daqui, o polícia. Não.
É. Mas a gente tem que ter mais tolerância, eu falei sobre isso nos stories, né? Porque, assim, a gente tem que ter mais tolerância.
Deveria ter, né?
Deveria, tá? Aí uma pessoa veio e xingou o sotaque dos portugueses, né? Aí eu falei, não fale isso, porque o sotaque português é lindo. A nossa filha é portuguesa, não tem...
Cara, aí falar de sotaque nós brasileiros, o que, que a gente tem pra falar
Deus,
de sotaque? Eu sou gaúcho,
tem...
o outro é da Bahia, falar de sotaque pra nós.
Nós temos vizinhos...
Xinga por outro motivo, mas não esse.
Nós temos vizinhos do Pará... Né? Temos vizinhos de Natal, de vários lugares do Brasil. E assim, você xingar uma pessoa pela sua nacionalidade é covardia.
Ah, é covardia.
Porque
é igual a cor
pessoa
da pele.
Não tem escolha. Exatamente, igual o racismo.
Não, isso.
Você não tem escolha. A gente tem que ser mais tolerante, né? Mais tolerante.
Não, eu vou melhorar.
Você pode debater sobre assuntos que são debatíveis. Agora, não sobre a cor da pele, sobre a nacionalidade.
Não, mas isso que eu ia dizer, eu acho que a gente tem que...
Generalizações, né? Porque assim, uma pessoa escreveu, todo brasileiro é malandro. Nenhum brasileiro gosta de trabalhar. Cara, isso não é verdade, né? Agora você falar, todo português é...
Gosta de bacalhau.
Gosta de bacalhau ou é dono de padaria.
Com certeza que algum português não come bacalhau.
É, claro. Claro.
Em 10 milhões tem que ter alguém
que
não gosta.
Alguém que não gosta de francesinha?
De sardinha.
Nós temos amigos portugueses que moram do lado da taberna belga, foram uma vez e nunca mais foram, não gostam.
Isso.
E a gente tá aqui há 9 anos.
Se for vai ver... dia sim, dia não.
Se for ver a nossa lista de quantas vezes a gente já comeu francesinha na taberna belga,
meu
né?
Deus.
Nossa senhora, né?
Ah, ok.
Dá mais de 100.
Dá, com certeza,
dá mais de 100 vezes. Então, assim... Não dá pra gente generalizar nunca.
Não, mas aí que tá, eu acho que é que... penso eu, né? Tem que brigar pelo motivo certo. É o que eu tô dizendo, a gente tá num país fudido lá no Brasil. Tem todos os problemas que todo mundo, nós brasileiros, estamos nos ouvindo aqui, a gente sabe os problemas que tem. O cara quer mudar o desenho do passaporte. Tipo, puta que paroca, não tem mais nada pra importante, entendeu? É que eu acho também, é que nem eu vejo quando vejo negócio de eleição e não sei o quê... E é poucas vezes eu escuto... Não, mas é porque poucas vezes eu escuto a galera falar de violência.
Uhum.
Não, temos que combater a violência. Já nem entra mais na pauta.
Não.
Já tem 70 mil assassinatos por ano, mas isso
não.
Também é secundário. O importante é...
Uhum.
Não sei o quê, tipo... Calma, eu acho que a gente tem que escolher... Aí entra aqui. Escolher o nosso difícil.
Sim.
E priorizar as batalhas que a gente quer lutar. Por quê? Porque quando a gente vem morar fora, a gente vai ter batalhas que são pequenas pra quem não passa por isso.
Uhum.
Por exemplo, conseguir o documento.
Uhum.
Parece uma coisa boba.
Pra quem tá de fora, não
mas
entende.
Mas eu li aqui, ó.
Não entende.
Imigrar de maneira certa é difícil, cara.
Uhum.
É difícil. Tente morar no Japão da maneira certa. Pra você ver o trabalho que dá. Dá trabalho. Mas tente ir ilegal. É pior ainda, meu.
Uhum.
Entende? Não isso é por isso que a gente sempre fala, desencoraja. Porque existe uma balança, meus ovos, que é... O cara fala o quê? Ah, num primeiro momento, você vir pra Portugal ou qualquer país da Europa sem fazer o visto certo, pode ser a decisão mais fácil no começo. Mas lá na frente vai ser a mais difícil.
Uhum.
Você não vai ter como escapar do difícil. Porque a hora que você tiver que regularizar isso, você tá morto.
Uhum.
Quantas pessoas que a gente conhece que estavam morando na Austrália, na Irlanda, tiveram que voltar pro Brasil pra resolver o problema?
Uhum.
Foi fácil antes. Depois é muito pior. Então, escolha o seu difícil, porque vai ser difícil em algum momento. Seja você que entrou na faculdade agora. Ah, foi até fácil entrar na faculdade, então tenta sair. Uma hora o difícil vem. Entendeu? Ah, eu quero morar nos Estados Unidos. Ah, mas eu vou porque vai ser fácil. Não vai. Não vai ser fácil porque não é fácil pra ninguém. Nem pro americano não é fácil.
Uh-uh.
Por que vai ser fácil pra ti? O bonitão.
Uh-huh.
É o bonitão. Entendeu?
Não, é difícil, claro.
E é isso que a gente tá dizendo.
São
quando
batalhas
a gente escolhe,
e processos,
claro,
que você vai passar.
Exatamente. Isso e tudo. No relacionamento
coisa.
Que você tá aí. Na empresa que você trabalha. Escolha o seu difícil. Mas também tenha em mente quais batalhas são suas e quais são as dos outros.
É.
Por quê? Porque é muito fácil a gente ser a famosa Maria das Dores, que é o quê? Alguém vem te contar a dor e tu já pega pra ti e já sai tomando Dorflex, viu? Não é a tua dor, filha. Não, o problema não é teu. É sério. Às vezes, quantas vezes a gente escuta? E a gente escuta, né? Eu sou para-raio, mendigo, puta, tudo que tá na rua. Se tiver 100 pessoas caminhando, vem um mendigo, ele vem em mim, me abraça, me empresta a máscara dele de Covid, ele gosta de mim e que me toca. Amanda fala, ele te tocou? E tá, eu gosto dos mendigos, nós temos uma coisa, é uma energia cósmica, eu e os mendigos, não sei o que o universo quer me dizer com isso, mas é ok. Por exemplo, eu vou aqui no shopping, quando eu chego perto do shopping, ali tem a mendigada, a mendicância, né, o pessoal o homeless, né, eles já me, ó, já pra mim, já de longe, já não sei se eles com medo de eu tomar a vaga deles, e fica aquela, sempre uma relação de desconfiança.
É, esse ponto aqui é meu.
É, tipo... Tô, né? Que não, né?
Esse raio aqui de 100 metros é meu.
Exato. Então, eu tenho uma relação cósmica com essa turma. O que que acontece? Eu não sou mendigo ainda. Então, assim, eu sei que o cara tá numa situação difícil.
Tem mendigo andando com oxigênio, né?
Pinto. Tem turma.
Eu vi, pedindo esmola.
Ontem, né, que a gente teve um evento aí que a gente foi, tinha um tio, ele tá só a capa da gaita, tá só o fiapo do aipim. Aipim no sul, mandioca. É, macaxeira, quem é do Nordeste. Só o fiapo da macaxeira
e pitando. E fumando.
E pito.
E cigarro fedido.
Pito. O tio tá. Se bater um vento, sule, derruba. E o índio pitando. Pitando.
Pitando.
E tossindo. E aquela tosse de.
E continua fumando. E não para.
E aposentadoria não dá pra nada. E pito. Sete pau a carteira. E pito. Ele ganha 200 de aposentadoria.
E gasta 160 em cigarro.
Isso, mas tá.
Parabéns.
Tá difícil. Ele escolheu o difícil dele, né?
Parabéns.
E a gente tem que, ó.
Parabéns.
Porque tem gente que é campeã também, né? Nós temos que dizer, né?
Nossa, nós tínhamos uma tia aqui no. Né? Conhecida aqui na vizinhança.
Ah, acha que é parente. Uma não, mulher que morava.
Uma mulher que morava na vizinhança aqui. Tava verde. Com, né? E fumando.
Ia parecer uma samambaia, meu.
Ela tava com um problema hepático, acho que era, né?
Ah, quando o cara tá verde...
Sei lá.
Não, assim, ó, cagou preto, cuspiu sangue há 3 dias.
E continuava fumando.
E pito. E bebendo, vinha com as garrafinhas de vinho.
Gente, pelo amor de
não.
Deus.
Aí é o seguinte...
Ser saudável, pelo menos quando você tá doente, tentar ter uma vida saudável, equilibrada.
Não. E assim, que é aquela história, tá velho pra tudo, mas pra ir na chuva comprar pinga...
Não.
Tem calçada lisa quando o cara quer beber.
Não. Aí depois, quando desce pra eu pegar a ambulância...
Daí precisa de ajuda.
Precisa de ajuda, exato.
5 pra carregar. Mas pra vir do bar, tranquilo.
Aí consegue, exato.
Mas aí, dizia eu, que a gente tem que escolher a nossa luta e não lutar dos outros. Eu ali, eu me solidarizo com os mendigos, mas cada um na sua.
Exato.
Entendeu? Por quê? Porque não dá, senão já tenho meus rolos aí pra resolver.
Sim, já tem a tua vida pra resolver, claro, o teu trabalho.
Né? 2 mulheres, 4 famílias, uma dependência louca de mim aí. Então não dá, o cara, eu saio de cavalo todo arranhado. Como é que se explica? Não é fácil, entendeu?
Batom na cueca.
Não, difícil.
Aí não dá, né?
Não, e o pior é que é o seguinte, que a turma tá usando uns batom com um fixador forte, bicho, não sai.
E o perfume?
Esses dias tinha um copo aqui em casa, nós tava com visita ainda. Olha, lá vou eu... Lavou a Amanda, lavou as visitas, 6 lavadas e tinha batom no copo. Falei, porra, vai, não é possível, bicho. Você vai morrer. Isso aí pega numa gola, não sai mais da camisa.
Nunca.
Tem que jogar fora a camisa. Por isso que a gente tem a camisa de trair no porta-malas escondido. Isso que a gente tem que contar as verdades nesse podcast pra começar a surgir.
Agora todas as mulheres vão lá no porta-mala do marido procurar.
Exato. E outro, cartão de crédito. Muito cuidado com o cartão de crédito do marido, né?
É.
E da esposa. Por quê? Porque a Zoninha, ela tem nomes diferenciados.
Oficina.
Por exemplo, oficina modelo. Isso aí, caixão. Isso aí derrubou muita gente no Rio Grande do Sul. É verdade, uma Zoninha muito famosa. E vinha a cobrança no cartão. O cara imaginar, mandou...
Ah, o cara ir na zona e pagar num cartão.
Não,
tem que ser muito
é
burro,
porque
né?
Porque acontece, como é que o cara vai levantar um monte de dinheiro aí na madrugada? Sacar. É perigoso. Aí o que acontece? O cara, por exemplo, fala assim, Amandinha, só vou lá comprar um pão de queijo no Pingo Doce. O cara sai aqui 7 horas da noite, volta às 4 da manhã, gastou 900 euros. Pô, o cara deu um problema. E onde é que tava aberto? Só a oficina modelo. Tu acredita?
Lá no Rio Grande.
E outro, geralmente é conta cheia. É isso que é o problema. Não é 903,47, é 900. Isso aí não tem como. Como é que tu pagou uma conta e deu cheio na oficina? Não dá.
Também é estranho.
Entendeu? Por isso que tem que cuidar sempre nos quebrados. O que acontece? A tia vai te cobrar 900 na zona. O que tu fala? Bota 901,50. A mulher nunca vai desconfiar. Gosta de botar 900, a mulher vai... Entendeu?
É estranho, é estranho.
Então, dicas aí, ó. Dicas de vida. Hoje foi um importante. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Mas não viva o difícil dos outros também.
Isso.
Como isso?
Isso mesmo.
Olha aí, meu. Hoje foi difícil, hein? Hoje eu escolhi o meu difícil.
É, o nome do podcast já era, né?
Difícil.
Escolha o seu difícil. É. No feriado, às vezes demora pra...
Tipo, mas demorou hoje. Hoje, 55 minutos e ainda não...
Não, ainda não foi. É que eu ri tanto que eu tô passando mal ainda.
Mas
internamente. De tudo que tu falou hoje.
Eu nem falei nada.
De tudo que tu falou hoje.
Entendi. A tua sensibilidade pra piadinha tá...
Hoje tá
demais.
Afetada, tá.
Aliás, tô, tenho que fazer uma reclamação aí. Que eu...
Será que a Sandy vai aparecer no show domingo?
Ah, lógico, né? Ué, comprou os ingressos. Agora comprei. Nós temos que ir lá.
Vamos ver.
Eu quebro tudo se ela não for. Agora, o que que é isso?
Será que ela vai chorar?
Não.
Tu acha que não?
Não.
Tá bem resolvido?
Tá. Vai chorar a hora que tiver a litígio. Aí que nós vamos chorar, que vai levar até o tapetinho da porta aí, que é bucho.
Na hora da divisão dos bens, aí que vai ser.
Como diz o meu amigo Biriba, é bucho.
É.
Aí que o cara vê. Aí que a giripoca vai piar.
É.
O Zezé de Camargo separou da Zilu, ela levou até a voz dele. Hoje o cara vai cantar, é o amor, é, e morreu, porque você foi, ali o divórcio, e assim, vamos, acho que aqui aproveitar esse finalzinho pra gente dizer, né, que depois que a Joelma se separou do Chimbinha, o mundo vem numa descendente, não, acabou, nós estamos ali, ó, pela hora da morte,
já vai morrer, meu.
E dizer que esse podcast, Mandinha, é patrocinado, sim, temos o patrocínio de America Ship, se você vai viajar pro estrangeiro e não quer... Você tem que conhecer a America Ship. O que você faz? Você acessa o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, vê qual é o melhor chip que a America Ship tem pro seu destino, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele vai caber, ele cabe aí no seu smartphone, e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship, que você faz ativação online. Aí eu acho legal dizer uma coisa, que a America Ship presta atendimento em português e pelo WhatsApp. Ou seja, você não tem essa de digite 1. Se você está...
É, isso é um
que,
saco,
digite 7.
Né?
Meu. Os caras estão fazendo pegadinha com isso, né? Que não funciona a digitação, não sei o que. Tá, pô.
Ah, tu liga pro Booking, não, fica 30
é um
minutos
inferno.
Na Espanha ligando pro Booking.
A Europa.
Ah, pelo amor de Deus.
Inferno, minha vida. Tá. Então, com a America Ship não tem
não
essa.
Tem isso.
É papum. Resolveu, comprou, funcionou, não funcionou, funcionou
tem
e sempre funciona.
Tem internet em todos
tudo.
Os lugares.
E é 4G quando é 4G, 5G quando é 5G, pra muitos destinos com ligação ilimitada. Inclusive, pergunte pra algum amigo seu que comprou um chip da America Ship. Falou, você viajei, comprou um chip da America Ship, comprou. Como que foi? O cara vai te dizer. Não precisa perguntar pra mim. Vai atrás, porque assim, ó, tu vai ver. Depois que tu viajar a primeira vez na vida com um chip da America Ship, tu nunca mais quer outra coisa. Pra olhar mapa, pra fazer ligação, pra pedir coisa, pra fazer pagamento. Meu Deus, não tem. Viajar conectado é o que há de bom nesse mundo. Então, conheça a America Ship acessando o site americaship.com. Segue a America Ship no Instagram, @americashipoficial. E a gente quer agradecer a America Ship pela parceria. Obrigado de coração, que é uma empresa que está há muito, muito tempo com a gente e acredita no nosso trabalho. Certo, Amandinha?
Certo.
E temos mais recados?
E a America Ship não se ofende com as nossas piadas.
Não, mas a América, porque é uma baita empresa.
Que é massa.
Não,
é massa.
Porque, pô, presta um serviço de qualidade. E assim, ó, é legal de ouvir as pessoas falando da America Ship nos comentários
muito,
da America Ship.
Puta,
muito. É legal demais.
Todo mundo que já usou a America Ship recomenda e ama. Olha, porque funciona muito bem. E a internet é ilimitada, não acaba nunca.
Não, é topzera. E o cara viajar conectado é outra vibe. Fazer uma inveja na ex-mulher. Claro. Tem coisa melhor?
Usar o WhatsApp o tempo todo, né?
Olhar viagem, as câmeras da empresa.
Postar suas fotos da viagem nas redes sociais, fazer stories.
Exato. Olhar as câmeras da tua casa, ver se não tem ninguém mexendo nas tuas gavetas.
Claro.
Né? Porque tu sabe, Amanda, que namoro à distância é igual carne de pescoço. Sabia?
É.
É longe do rabo e perto do chifre. Então o cara tem que ficar esperto. Com a América Chip você vai ficar próximo. O cara tá ali, marcação cerrada em cima. Porque quando tu menos esperar, estão tarrafiando as tuas pombas. O cara tem que estar esperto. Hoje em dia, quando o cara abrir a gaveta das cuecas e tiver meia, mexeram. Pode olhar que estão mexendo nas tuas estruturas. Gente, agradecer. Obrigado de coração pra você que está aqui em Portugal. Um bom feriado. Juízo pra você que tá aí no Brasil. Muito mais juízo, né? Que tá chegando o fim de semana. O pessoal vai tomar o quê? Uma escolzinha.
Oktoberfest.
Oktoberfest, a turma.
A turma da cerveja.
Olha aí, só os fera, bicho. Tomando um Denberg e achando que é chá de camomila. Cuidado que isso aí é alcoólico. Obrigado de coração pra você que nos ouve. A gente fica muito feliz em você permitir que a gente entre na sua vida de maneira positiva.
Comenta
na arte desse episódio e dá um like, compartilha e manda pra mais pessoas ouvirem. Tá bom? Um beijo. Bom fim de semana. Semana que vem tem mais. Certo?
Certo. Beijo!
Beijo!